Reportagem especial.
Pessoas que têm fibromialgia se mobilizam para acompanhar o debate de projetos sobre o tema no Congresso Nacional. Já existem algumas leis em cidades e estados que atendem quem tem a doença. E algumas propostas em análise na Câmara transformam essas conquistas regionais em políticas públicas nacionais. Entenda esses projetos de lei no terceiro e último capítulo da série sobre a fibromialgia.
Qualidade de vida é uma meta importante para qualquer um. Para quem tem fibromialgia, a dor é o maior desafio para alcançar uma vida plena. Ao conviver diariamente com dores nos músculos e articulações causadas por uma síndrome que não tem cura, os fibromiálgicos precisam buscar tratamentos constantemente. A qualidade de vida depende também de se manter sob controle outros sintomas associados à doença, como o sono não restaurador, a dormência no corpo, a sensação de enrijecimento das articulações e a dificuldade de concentração. Alguns desses sintomas fazem parte do cotidiano da Carmen Miranda Souza, que é presidente da Anfibro, a Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas.
Eu sou contadora e tem dias que eu não consigo raciocinar. É muita dor, eu não consigo fazer, às vezes, meu trabalho. Então, assim, é muito doloroso você ser ativa, eu sou muito ativa, E você não conseguir porque a dor te impossibilita de trabalhar.
Num debate sobre o tema na Câmara, o Dr. Carlos Gropen explicou a importância de se identificar logo se os sintomas são característicos de dores crônicas. O médico fisiatra também é presidente da Sociedade para Estudos da Dor no Distrito Federal.
Entre 33% e 50% da população mundial tem alterar diagnóstico de dor crônica. São problemas que, se diagnosticados precocemente, eles têm um prognóstico bom. Só precisa de ser diagnosticado e tratado adequadamente.
Segundo o Dr. Carlos Gropen, existem pacientes com fibromialgia que, ao contrair o vírus da Covid-19, têm seu estado geral muito afetado. E essa situação, que é nova, indica a necessidade de políticas públicas específicas para esse grupo.
Quando estão no pós-Covid, elas podem piorar muito os sintomas. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas com pós-Covid, fibromialgia prévia, que estão com tetraparesia, ou seja, elas não estão mexendo quase nada dos braços e das pernas. Isso não é uma incapacidade? Sim, é uma incapacidade. Essas pessoas vão melhorar se tiver recursos públicos e uma política pública voltada para a reabilitação dessas pessoas, com certeza.
A Anfibro surgiu com o objetivo de reunir quem sofre da doença numa frente de mobilização para tornar a síndrome mais conhecida. Em 2021, o grupo comemorou uma vitória. O Congresso Nacional aprovou a lei que criou o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, o dia 12 de maio, que já é uma data mundial reservada a essa mobilização. A Carmen Miranda Souza, presidente da associação, destaca outras conquistas que considera importantes.
O principal que iniciou a associação foi através dos projetos de leis municipais que vinha beneficiar os portadores de fibromialgia. A lei permite que as pessoas que sofrem da síndrome de fibromialgia estacionem em espaços preferenciais e entrem em filas preferenciais também.
A Anfibro tem sido presente também nos debates no Congresso sobre políticas públicas nacionais. Na Câmara, diferentes projetos em análise propõem atendimento prioritário nos serviços públicos e nas empresas privadas para pessoas com fibromialgia, como já acontece com idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, com deficiência e obesos. Um desses projetos é da deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, que explica a motivação da proposta.
Sabemos da grande necessidade, pois elas encontram dificuldades até mesmo para ir ao trabalho, para se locomover. Então, seria uma forma de estar enquadrando essas pessoas que estão passando um momento difícil da sua saúde.
A deputada Érica Cocai é uma das parlamentares mais envolvidas com o tema. Um dos projetos sobre a síndrome que mais avançou no Congresso é de 2013 e foi apresentado pela deputada. Depois de aprovado na Câmara em 2019, segue em análise no Senado. Se aprovado, haverá garantia de atendimento integral pelo SUS para quem tem fibromialgia ou fadiga crônica, com uma equipe multidisciplinar das áreas de medicina, psicologia e nutrição. E ainda assistência farmacêutica, acesso a exames complementares e a modalidades terapêuticas, inclusive fisioterapia e atividade física. Num debate sobre o tema, a deputada Érica Cocai falou sobre as dificuldades que os pacientes enfrentam no dia a dia.
É quantas vezes as pessoas com fibromialgia que se ausentam do trabalho e são questionadas do que realmente sofrem, e se realmente é necessária essa ausência do local de trabalho. Quantas vezes as pessoas abordam e dizem, bom, mas você parece tão bem, mas a dor existe.
Em 2021, o deputado Dr. Leonardo, do Republicanos do Mato Grosso, apresentou um projeto que institui a Política Nacional de Saúde Funcional. A ideia é utilizar a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIFE, para ampliar o sistema de informação em saúde no Brasil. Para o deputado, uma política pública nesses moldes atenderia mais e melhor quem tem doenças crônicas que levam à restrição ou incapacidade de interações sociais. A CIFE foi criada pela Organização Mundial de Saúde. É baseada na junção dos modelos médico e social e usa a abordagem biopsicossocial para integrar diferentes dimensões do conceito de saúde, para tentar dar conta do grau de complexidade do estado geral de quem tem doenças como a fibromialgia. Essa classificação pode tornar mais visível os níveis de categorias como deficiência e incapacidade, e assim ser um instrumento para definir acesso ou não a benefícios da Previdência Social, por exemplo. Médico fisioterapeuta e doutor em saúde pública pelo Departamento de Epidemiologia da USP, Eduardo Santana também é presidente da Associação Internacional de Especialistas e Pesquisadores em Funcionalidade e explica por que o projeto de lei beneficia os fibromiálgicos.
Porque o sistema de informação não vai dizer apenas que a pessoa tem fibromialgia ou não tem fibromialgia ou tem qualquer outro tipo de doença crônica. Com a CIFE, também o sistema vai dizer quais são as limitações de atividades dessa pessoa, se ela tem autonomia, independência, se ela está prejudicada.
Integrante da Comissão Científica de Fibromialgia da Sociedade Brasileira de Reumatologia, o Dr. José Eduardo Martinez concorda que tem que haver uma estratégia para medir e definir quais dessas pessoas precisam de um tratamento especial. Ele ressalta que, diante de um paciente com dor, existe o desafio de avaliar sintomas subjetivos e que são influenciados por aspectos psicológicos e sociais, além dos biológicos, e que na fibromialgia esse desafio é ainda maior. Mas, para ele, ainda seriam necessários mais estudos sobre o uso da CIFE em relação à fibromialgia.
Mas a ideia é criar um instrumento que se possa medir dentro dos fibromiálgicos quais aqueles que têm maior ou menor dificuldade e abordar, então, as adaptações que sejam necessárias. Qualquer coisa que vale medida, eu acho muito interessante.
O projeto que institui a Política Nacional de Saúde Funcional está em análise nas comissões temáticas da Câmara em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar por votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado.
Essa reportagem especial teve produção de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos Newton Gomes e edição de Cláudio Ferreira. O conteúdo completo está disponível em radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.